Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Queda do desemprego, inflação controlada, confiança externa.
Presidente Lula fala que o crescimento da economia vai ser além do esperado.
Destaca a distribuição de renda entre os brasileiros como essencial para o desenvolvimento.
O Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável e, mais importante do que só crescer, nós vamos fazer uma coisa de crescimento distributivo para que a vida das pessoas cresça de acordo com o crescimento do país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Investimento para financiar o estudo dos filhos.
Lançado o Tesouro Educa Mais. Cleide Lopes.
Nesse modelo de investimento é possível comprar títulos do Tesouro Nacional por R$30.
Lei anticorrupção completa 10 anos.
Vamos falar sobre os resultados e os impactos da lei em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A lei anticorrupção está completando 10 anos.
Ela estabeleceu instrumentos mais modernos de enfrentamento à corrupção.
Um exemplo é que as empresas que praticam crimes contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas por seus atos.
Para fazer um balanço deste período de vigência da lei, nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro.
Boa noite aos ouvintes.
Ministro, como é que o senhor avalia esses 10 anos da lei anticorrupção? Quais são os principais ganhos que ela trouxe?
A lei anticorrupção, como vocês mencionaram, permitiu uma responsabilização das empresas pelos atos de corrupção que elas cometem e uma responsabilização independentemente da culpa provada de um funcionário, por exemplo. Então, basta que, para explicar para o ouvinte, basta que se comprove a existência do ato executado por aquela empresa para que se considere a empresa responsável por aquela situação, por exemplo, de um suborno ou algo do tipo. Então, a lei permitiu a possibilidade de que o Estado brasileiro pudesse investigar essas empresas. Isso aconteceu ao longo desses anos. Foram mais de, só no governo federal, em multas, foram mais de 1 bilhão e 350 milhões em multas. Foram mais de 18 bilhões de reais em acordos de leniência celebrados com as empresas. Então, tudo isso foi muito importante para algo que eu considero o principal efeito positivo dessa lei, que foi exatamente o fato de que as empresas hoje no Brasil se conscientizaram da importância da lei e construíram os seus programas de integridade, ou chamados também de programas de compliance, para evitar exatamente que os seus funcionários pudessem realizar esse tipo de conduta, na medida em que, se eles realizarem, a própria empresa é responsável. Então, isso gera um incentivo enorme para estabelecimento desses mecanismos de controle internamente nas empresas, e a gente sabe que hoje isso é algo, pelo menos nas grandes empresas do Brasil, bastante disseminado.
Ajudou a criar uma cultura positiva, então, dentro das empresas em relação a isso.
Exatamente. Eu acho que esse é um ganho que veio para ficar, né? Porque as multas, as investigações, elas devem acontecer, elas têm que acontecer, a gente tem que sempre construir pautas de investigação, porque isso é um trabalho que não tem fim, né? A gente é uma ilusão achar que uma hora você vai parar de fazer investigações e está tudo resolvido. Mas o que é importante é a mudança de cultura, né? A mudança na forma como as empresas lidam com esse tema, controlam a sua agenda de relação com o Estado, de relação com os negócios públicos. E eu acho que isso é algo bastante relevante para a gente imprimir uma nova dinâmica de relação entre o Estado e o mercado no Brasil.
Pois é, de que forma que a lei contribui para a implementação e a efetividade das políticas públicas no país, ministro?
Olha, a lei anticorrupção ela tem um fator muito, muito relevante e que agora eu acho que aparece ainda de maneira mais forte, que é exatamente esse ponto da integridade das empresas. E isso vem agora recentemente a ser somado essa característica com o fato de que a nova lei de licitações prevê que empresas com contratos com o governo em valores maiores que 200 milhões de reais tenham que ter esses programas de integridade. Né? Isso contamina também a formulação das políticas públicas na medida em que o próprio governo também assimila essa agenda de integridade. Hoje nós temos na CGU um programa de criação e estímulo desses programas de integridade também dentro do governo. Né? Então, políticas públicas íntegras são políticas públicas mais efetivas, são políticas públicas mais eficientes. E, nesse sentido, eu acho que essa agenda de integridade, de uma maneira geral, tem um impacto bastante positivo nas políticas.
Pois é, ainda falando, então, desse papel do governo, a lei também ajuda a trazer transparência, né, ministro, para os atos de governo. E aí, nesse aspecto, ela conversa um pouco também com a lei de acesso à informação.
Exatamente. A política de enfrentamento à corrupção, ela tem que ser construída a partir de várias ferramentas. Né? A corrupção é um fenômeno complexo. Não adianta você achar que você vai atacar a corrupção só da perspectiva da sua atividade na imposição de sanção, na investigação de ilícitos. Você tem que atacar a corrupção a partir também da criação de uma agenda que viabilize que a população faça parte de uma estrutura de fiscalização da atividade pública. Isso você consegue fazer só com transparência, né? Então, transparência no orçamento, transparência nas políticas, transparência nas agendas dos ministros e das autoridades, enfim, uma agenda de transparência que, de fato, possa ser bastante difundida dentro dos governos e do Estado brasileiro de uma maneira geral. A lei anda muito casada com a ideia de acesso à informação, com o portal da transparência e todas essas agendas que nós estamos construindo.
Ainda nesse contexto, ministro, a construção de parcerias é uma estratégia da CGU, né, para o combate mais efetivo à corrupção. O senhor poderia, por exemplo, falar sobre o acordo firmado na última sexta-feira com a Apex Brasil e como vai ser a atuação junto às empresas exportadoras?
Ótimo, boa pergunta. Esse acordo com a Apex deriva do fato, principalmente, de que a própria lei anticorrupção exige, que isso é uma obrigação que o Brasil assumiu, inclusive internacionalmente, que nós possamos punir e devamos punir as empresas brasileiras que praticam atos de corrupção fora do Brasil. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação muito grande com esse tipo de situação. E aí a Apex, na sua função de promover essas empresas fora do Brasil, as empresas brasileiras, exportações e tudo mais, acaba sendo um parceiro primordial para nós nessa agenda, né? Não é uma, é algo que a gente tem que se preocupar muito no Brasil, é com essas situações em que empresas brasileiras possam se envolver em atos de corrupção fora do país. Para além do fato de que nós devamos punir essas empresas, é um problema reputacional e para a imagem do Brasil, acho que muito relevante, e a Apex está também muito preocupada com isso, por isso que nós estamos construindo essa ação em conjunto.
Lembrando que a Apex é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, uma agência do governo para promover empresas brasileiras no exterior. Ministro, o senhor também mencionou um novo acordo com o BNDES recentemente, que vai levar em conta programas de integridade, como o senhor falou agora, na hora do fornecimento de crédito para as empresas. Como é que vai funcionar isso aí?
Nós vamos assinar esse acordo amanhã. Essa é uma ideia que surgiu de um diálogo nosso com o BNDES. O BNDES tem um fator ele é um potencial indutor de uma série de boas práticas no mercado brasileiro. Né? Ele faz isso no mercado de ações, ele faz isso no mercado de financiamento, de crédito. Eles têm uma política interna muito forte de integridade também. E a gente, por meio dessa capacidade de indução do BNDES, nós vamos transformar essa agenda de crédito e de financiamento do BNDES também numa agenda de integridade. Esse é o objetivo dessa parceria, estimulando com que as empresas façam esses programas, eventualmente até possam ter uma agenda de diálogo com a CGU na construção desses programas. A CGU tem uma política de incentivo e fomento a esses programas de integridade por meio do Proética, que é um programa nosso, que as empresas podem se candidatar e conquistar, digamos assim, esse selo da CGU de uma empresa proética. Eu acho que isso, alinhado com o BNDES, vai ser um grande avanço.
Pois bem, lei anticorrupção completando 10 anos. Há necessidade de alguma atualização? Que aspectos o senhor veria como importantes nesse aprimoramento da lei?
Eu acho que mais do que atualização no ponto de vista de mudança legal, a gente precisa avançar em agendas que são funções da CGU e do governo brasileiro. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de coordenação com o Ministério Público, por exemplo. A gente precisa harmonizar determinados procedimentos que o Ministério Público faz de um jeito, nós fazemos de outro, e a gente precisa alinhar, porque isso cria um problema de segurança jurídica muito grande e de previsibilidade para as empresas que nos procuram para fazer esses acordos de leniência. Para que a gente incentive as empresas a fazerem isso, a gente precisa melhorar essa área. Outra questão que para nós é muito relevante é aumentar a nossa capacidade de detecção, de descobrir novos casos. Para isso, vem em muito boa hora os mecanismos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, coisas que, enfim, o mundo digital, o mundo esse novo mundo está trazendo para nós, que a gente precisa absorver dentro de uma atividade de inteligência nossa para criar e estruturar novos casos. E eu acho que a gente vai construir um caminho bastante interessante nessa linha também.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, a gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, obrigado.
O desempenho da economia brasileira, com queda do desemprego, inflação controlada e a confiança externa, com a elevação da nota de crédito do Brasil por 3 agências de classificação de risco internacionais na semana passada, foram temas da edição desta semana do programa Conversa com o Presidente.
O presidente Lula também falou sobre as projeções de crescimento do país e a expectativa para a cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém, no Pará, na semana que vem.
O presidente comentou ainda sobre o crescimento do turismo e defendeu medidas para reduzir os preços das passagens aéreas.
Em seu programa de entrevista semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a projeção de crescimento da economia brasileira. Segundo ele, o PIB, Produto Interno Bruto do país, deve crescer acima das previsões divulgadas esta semana pelo Fundo Monetário Internacional, de 2,1% este ano e 1,2% em 2024.
O Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável e, mais importante do que só crescer, nós vamos fazer uma coisa, sabe, de crescimento distributivo. Vai crescendo e vai distribuindo, vai crescendo e vai distribuindo, para que a vida das pessoas cresçam de acordo com o crescimento do país. Muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, a gente vai perceber que as coisas vão melhorar.
O presidente também falou sobre a expectativa para o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que será lançado este mês no Rio de Janeiro, e para a Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará, que vai reunir os presidentes dos 8 países da região. Segundo ele, o principal objetivo do encontro é elaborar uma proposta para a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada no final do ano nos Emirados Árabes.
Para que depois a gente construa uma coisa que seja sólida para apresentar ao mundo. Nós vamos cuidar do nosso planeta.
Lula comentou ainda os dados do Banco Central sobre o turismo internacional no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, turistas estrangeiros gastaram mais de 15 bilhões de reais aqui no país. Ele também disse que é preciso baixar os preços das passagens aéreas nacionais para alavancar o turismo interno. Lula também disse que está feliz com a queda do desemprego no país, que, segundo o IBGE, apresentou taxa de 8% no segundo trimestre do ano. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O programa Conversa com o Presidente é produzido pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, também responsável pela produção aqui da Voz do Brasil do Poder Executivo e transmitido pelas redes sociais.
Em mais um indicativo positivo para a economia, a balança comercial brasileira fechou o mês de julho com um saldo positivo de mais de 9 bilhões de dólares.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
O valor é recorde para o mês desde o início da série histórica, em 1989.
E significa um aumento de quase 70% em relação ao mês de julho do ano passado.
Nas exportações, destaque para açúcares, minérios de ferro e farelos de soja.
No acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de mais de 54 bilhões de dólares, também um recorde histórico para o período.
Começaram a valer hoje as novas regras para compras internacionais pela internet.
A partir de agora, as compras de até 50 dólares não vão ser taxadas ao consumidor.
Mas para isso, as empresas terão que aderir de forma voluntária ao programa da Receita Federal.
Com a facilidade de comprar online e receber em casa, o comércio eletrônico se tornou popular entre os brasileiros, principalmente os sites internacionais. Pela regra, os produtos comprados lá fora eram taxados pelo governo, independente do valor. A partir dessa terça-feira, o imposto de importação para compras online de até 50 dólares não será mais cobrado, desde que as empresas entrem em um programa da Receita Federal chamado de Remessa Conforme e recolham tributos estaduais, os 17% de ICMS. O novo programa também define que a declaração de importação e o eventual pagamento dos tributos vai acontecer antes da chegada da mercadoria. E o vendedor será obrigado a informar o consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, com inclusão dos tributos federais e estaduais. A auditora fiscal da Receita, Carmen Fantini, explica que as mudanças vão aperfeiçoar o sistema aduaneiro e dar maior transparência.
A plataforma deve encaminhar esses dados com até 48 horas de antecedência da chegada do bem ao país. Quando a mercadoria efetivamente chegar no país, a Receita já vai ter todas as informações que ela precisa para liberar a mercadoria ou fazer o seu encaminhamento para uma segunda fase de fiscalização.
As novas regras valem para todas as compras internacionais e a adesão das empresas ao programa é voluntária. Reportagem Pablo Mundim.
Lembrando que para compras acima de 50 dólares, a cobrança do imposto de importação, que é de 60% do valor da mercadoria, segue igual.
Mulheres vítimas de violência terão mais oportunidades de emprego em contratos com órgãos públicos federais.
O objetivo do governo é cumprir uma determinação da Lei de Licitações, que foi regulamentada pelo presidente Lula. E os primeiros acordos de cooperação para a contratação dessas mulheres foram fechados hoje.
Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e uma boa noite a todos que nos ouvem. Olha, a ideia do acordo assinado nesta terça-feira é facilitar a contratação de mulheres vítimas de violência, dando condições para inseri-las no mercado de trabalho. O Distrito Federal e o Rio Grande do Norte foram as duas primeiras unidades da federação a assinarem a parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com o Ministério das Mulheres. E o Distrito Federal e esse estado, eles vão fornecer, então, dados para o governo. Olha, anualmente, o governo federal gera mais de 45 mil contratos, o que significa cerca de 200 mil fornecedores, sendo que 56% são micro e pequenas empresas. A lei de licitações já determina que 8% da mão de obra de órgãos públicos seja de mulheres vítimas de violência. Mas essa exigência só foi regulamentada por decreto do presidente Lula, assinado em 8 de março deste ano, em homenagem ao Dia das Mulheres. E a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, falou da expectativa de contratações dessas mulheres. Vamos ouvir.
O potencial estimado é de mais de 1.500 vagas e com mais de 100 atividades diferentes, como limpeza, vigilância, apoio administrativo, recepção, cooperagem, portaria, secretariado. A gente também vai atuar na capacitação das mulheres para elas poderem atuar em todas essas áreas.
E olha, lembrando que o mês de agosto foi instituído por lei como mês de proteção à mulher. A ideia da campanha Agosto Lilás é promover debates, incentivar ações de atenção integral às mulheres em situação de violência. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil criou mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada de janeiro a junho deste ano.
Mesmo com o avanço das vagas no mercado formal, muita gente ainda está em busca de uma oportunidade.
Esta semana, o Mutirão em São Paulo está oferecendo 12 mil vagas em 140 empresas.
O evento tem a participação do governo federal.
Na edição deste ano, o Mutirão do Emprego em São Paulo está oferecendo 12 mil vagas, metade delas focada no primeiro emprego, para jovens com idade entre 14 e 24 anos. Mais de 100 empresas participam do mutirão, a maior parte supermercados e setor varejista. O evento ajuda milhares de pessoas a conseguirem um posto de trabalho. Cláudio Timóteo, de 62 anos, foi em busca de uma oportunidade e garante que ainda tem muito a oferecer ao mercado.
Eu acho que eu ainda tenho condição, pelo que eu sei, que eu aprendi, a vida me ensinou, fazer qualquer trabalho.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou da abertura do mutirão, que conta com a parceria do governo federal. Segundo o ministro, recuperar o pleno emprego é prioridade para gerar crescimento e distribuição de renda.
A geração de emprego é a principal ferramenta para acabar com a fome e para distribuir renda. O país precisa crescer, mas não pode crescer concentrando renda, é preciso distribuir renda. Por isso, a importância da ferramenta do salário mínimo, valorização permanente. É importante o programa Bolsa Família, mas a principal ferramenta, distribuição de renda e acabar com a fome, em definitivo, é o emprego.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também promoveu ações durante o mutirão, como explica Luiz Gustavo Lobo, assessor da pasta.
Então, a gente está aqui desde com materiais orientativos e acolhimento direto à população, falando sobre registro civil de nascimento. A gente também vai acompanhar especialmente a população LGBTQIA+, em particular a população trans e travesti, falando sobre o processo de retificação social de nome, também falando sobre processos de acolhimento e empregabilidade.
O Mutirão do Emprego 2023 vai até a próxima sexta-feira. Reportagem Fernanda Cruz.
O mutirão ocorre no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Vale do Anhangabaú.
Investir na educação dos filhos e facilitar o acesso ao ensino superior.
Este é o objetivo do Tesouro Educa Mais, um novo tipo de investimento direcionado a famílias que querem garantir a faculdade dos filhos.
O novo investimento foi lançado hoje.
A educação dos filhos até que eles entrem na universidade é uma preocupação de muitos pais. É o caso da Dionete Sabati, moradora de Brasília. Ela se formou em análise de sistemas com muita dificuldade e ainda hoje paga pelo título. Por isso, já se prepara para garantir os estudos da filha Amanda.
Tô me organizando. Penso sim. A gente tem que fazer um planejamento. Aqui tem que ser assim, né?
Para encurtar esse caminho e ajudar o cidadão a investir na educação dos filhos, o governo lançou o Tesouro Educa Mais, uma espécie de poupança. Nesse modelo de investimento, é possível comprar títulos do Tesouro Nacional por R$ 30,00. O investidor poderá escolher os títulos disponíveis para venda de acordo com o ano de vencimento e acumular recursos nestes títulos. Após o vencimento, receberá fluxos mensais recorrentes por 5 anos. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o objetivo do Tesouro Educa Mais é justamente ajudar as famílias a investirem na educação dos filhos e facilitar o acesso ao ensino superior.
Você entra no nosso site, tesourodireto.com.br, tem um simulador para Educa Mais, em que você vai informar a idade do seu filho, a idade na qual você imagina ou queira que ele inicia a universidade e o valor dessa renda mensal que você deseja para o seu filho naquele período de 5 anos. Feito isso, automaticamente o simulador te devolve o valor do investimento mensal que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. Então, a família consegue se programar para avaliar se tem capacidade de fazer aquela poupança para atingir aquele objetivo.
Os títulos do Tesouro Educa Mais garantem proteção aos efeitos da inflação com a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inconstitucional tese de legítima defesa da honra em feminicídios.
Sessão da Corte Especial do STJ marca abertura do segundo semestre forense.
Trabalhadora consegue rescindir indiretamente o contrato de trabalho por falta de local adequado para amamentar a filha.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, abriu hoje a primeira sessão plenária do segundo semestre, reafirmando o compromisso da Corte com a defesa da democracia e da Constituição Federal.
Com o diálogo, o debate acalorado de ideias, sim, a defesa de posições divergentes, sim, mas sempre permeados pelo respeito mútuo para que ela, democracia, continue inabalável.
Lembrou que no recesso judiciário foi lançado o primeiro grande ato oficial de reconhecimento cultural da identidade de um importante grupo linguístico.
A primeira tradução da Constituição brasileira para uma língua indígena, o Nhangatu, o tupi moderno, conhecida como a língua geral da Amazônia.
Ainda na sessão plenária, por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio.
Para os ministros, a tese viola os princípios da proteção à dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.
A Corte Especial do STJ também abriu hoje o segundo semestre forense.
A presidente do tribunal conduziu a sessão, Fátima Uchoa.
A ministra Maria Tereza de Assis Moura apresentou o balanço das decisões de 2 a 31 de julho e demonstrou preocupação com a alta no número de processos recebidos pela presidência do STJ a cada recesso forense. No mês passado, foram 10.996. Segundo a ministra, em um único dia de plantão, foram mais de 900 processos para análise em regime de urgência. Entre julgamentos terminativos, liminares e despachos, foram proferidas 9.308 decisões, sendo habeas corpus e recursos em habeas corpus os principais processos.
TSE firma parceria com o Ministério da Justiça para a promoção de ações educacionais.
O objetivo é a criação de iniciativas conjuntas entre as duas instituições. Carol Lasno.
As ações serão voltadas à promoção de estudos, pesquisas, publicações e projetos, além de permitir o intercâmbio de professores e de pesquisadores. A proposta quer consolidar políticas de educação superior voltadas ao ensino e à pesquisa, em matérias que tratam de ciências jurídicas, administração pública, ciências sociais aplicadas, psicologia, segurança pública e sistema de justiça criminal eleitoral. O acordo entre o TSE e o Ministério da Justiça tem validade de 5 anos, mas pode ser prorrogado.
TST abre segundo semestre e lança nova página de jurisprudência.
A ferramenta aperfeiçoa a busca e dá ênfase aos procedimentos qualificados. Samantha Flor.
O Tribunal Superior do Trabalho abriu nesta terça-feira os trabalhos do segundo semestre com sessão do órgão especial. Na abertura, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, anunciou o lançamento da nova página de jurisprudência. A ferramenta, além de estruturar os conteúdos de forma sistematizada, reúne todas as informações relativas ao sistema de precedentes qualificados, decisões que fixam uma tese jurídica sobre determinada matéria a ser aplicada a todos os processos que tratem do mesmo tema.
Trabalhadora consegue rescindir indiretamente contrato de trabalho por falta de local adequado para amamentar a filha.
A decisão é da primeira turma do TRT de Minas Gerais, Michele Chiapa.
A legislação brasileira prevê que a empregada tem direito a 2 descansos especiais de 30 minutos cada um para amamentar o bebê ao retornar ao trabalho após o período de licença maternidade, o que não era viável na empresa. Para o colegiado, a situação causou angústia à trabalhadora, que ficou impossibilitada de retornar ao trabalho após licença maternidade e período de férias, quando a filha estava com 5 meses e em fase de aleitamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova novas garantias para ampliar acesso ao crédito. Em CPMI do 8 de janeiro, ex-diretor da ABIN diz que general Gonçalves Dias sabia dos riscos de ataques. Comissão aprova isenção de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Boa noite. As farmácias que fazem parte do Sistema Único de Saúde terão que divulgar os estoques dos medicamentos na internet. É o que determina uma proposta aprovada hoje pelo Senado e que segue para a sanção presidencial. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Farmácias públicas que fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, deverão divulgar o estoque dos medicamentos. Projeto aprovado pelo Senado determina que as organizações deverão ter uma página na internet com as informações atualizadas pelo menos quinzenalmente. A senadora e médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que essa medida beneficiará inclusive os gestores.
Divulgar é importante, é dar visibilidade às coisas. E divulgar os estoques de medicamentos é de uma importância fundamental até para o gestor. Isso serve até, gente, para a gente saber se em algum lugar aquele medicamento está com a demanda, faltando, e outros estão sobrando, para haver o remanejamento.
A relatora da proposta, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, afirmou que a medida beneficiará, por exemplo, os cidadãos com doenças raras, que precisam de medicamentos muito específicos.
E esse projeto é um projeto muito importante, principalmente, especialmente para quem tem algum tipo de doença rara, ou doença crônica, ou condições complexas, vai fazer com que a gente tenha conhecimento desses estoques e vai prevenir que a gente jogue dinheiro e medicamento no lixo.
Os órgãos públicos terão 180 dias para a divulgação dos estoques depois da sanção da proposta pelo presidente da República.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que exclui os valores recebidos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda. A proposta será submetida a turno suplementar e, se confirmada, encaminhada à Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ratifica entendimento já firmado no Poder Judiciário de que as pensões alimentícias devem ser isentas do imposto sobre a renda. O relator, Fernando Farias, senador do MDB de Alagoas, disse que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022 pela isenção para evitar uma situação de injustiça que se abatia principalmente sobre as mulheres.
Nesse cenário, no caso de filhos, quem pagava a pensão, geralmente o homem, poderia, por outro lado, abater mensalmente as despesas com pensões de sua base de cálculo do IR. Por outro lado, quem recebia a pensão, geralmente a mulher, era obrigada a pagar o IR sobre os valores recebidos.
O texto deixa claro em lei que as importâncias recebidas a título de alimentos ou pensão alimentícia ficam de fora da incidência do imposto sobre a renda. A proposta ainda vai passar por turno suplementar de votação antes de poder ser enviada à Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela aos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação que questiona o artigo da lei antidrogas e que considera criminosa a conduta de portar esse tipo de substância para consumo próprio. O pedido de Rodrigo Pacheco foi motivado por manifestações de outros senadores que criticaram a inclusão do tema na pauta do STF nesta semana. O presidente do Senado ponderou que, mesmo descriminalizado o porte, o usuário continuará comprando a droga de um traficante que sofre as consequências da lei penal de forma pesada. Nesse sentido, Rodrigo Pacheco defendeu que o tema seja devidamente debatido em toda a sociedade dentro do Congresso Nacional. O presidente do Congresso afirmou ainda que, caso seja aceita pela sociedade a tese do porte para uso próprio, essa medida deve vir acompanhada de uma política pública do Executivo voltada para jovens e para usuários de drogas.
De fato, essa decisão isolada é uma decisão que pode gerar consequências muito nocivas ao Brasil e seria de bom alvitre que nós pudéssemos, enquanto nação, Poder Executivo, Poder Legislativo e até o Poder Judiciário, evidentemente, compreendermos quais são as experiências de outros países e que tipo de programas do Executivo de Saúde Pública se tem para poder se ter uma descriminalização do uso de drogas.
O Senado aprovou o projeto que garante o uniforme escolar fornecido pelo Estado a todos os alunos da rede pública. A proposta, que pode ajudar a combater a evasão escolar, segue para a sanção presidencial. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram a obrigatoriedade do Estado em fornecer aos estudantes uniforme escolar em todas as etapas da educação básica na rede pública. A proposta da Câmara dos Deputados passou pelas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado, sob a relatoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Ele considerou a medida um acerto para reduzir a evasão escolar.
E falar em evasão escolar, falar em abandono escolar, infelizmente, o estado de Alagoas, que é o meu querido estado, possui os piores indicadores desse país, cerca de 17%. Um dos motivos é justamente a evasão e o abandono escolar. Por isso, que um elemento como esse vai fazer com que as crianças tenham o mínimo, que acesso ao vestuário adequado, e muitos deixam de ir à escola porque não tem uma roupa, não tem uma farda decente.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, enfatizou a necessidade da oferta do uniforme escolar ao dizer que a maioria dos alunos não tem condição de comprar o item para ir à escola. Enviado à sanção presidencial, o projeto prevê que o uniforme escolar deverá ser composto de vestimenta e de calçado adequado definidos a partir da idade do aluno.
O plenário também aprovou o projeto que permite a participantes de planos de previdência complementar aberta o uso dos valores depositados como garantia para empréstimos bancários. De acordo com o texto, a regra também valerá para quem tem seguro de vida e títulos de capitalização e para cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual, FAP. A intenção, segundo o governo, é melhorar as condições dos empréstimos com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo no caso de pessoas que não possuam um imóvel ou outra forma para dar como garantia. No relatório favorável à aprovação do texto sem mudanças, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que, em muitos casos, os resgates antecipados podem ser extremamente onerosos em função da incidência de imposto de renda. Pela proposta, enquanto os valores estiverem em garantia, o tomador do empréstimo não poderá resgatar o dinheiro destinado à previdência até a quitação da dívida ou substituição dessa garantia por outra, em comum acordo com as instituições. Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, disse que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi informado sobre o risco de ataque às sedes dos três poderes. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, confirmou o envio de alertas às autoridades sobre a possibilidade de manifestações violentas. Citou um telefonema para o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, no início da tarde do dia 8, comunicando a chegada de 105 ônibus e convocações de manifestantes. Afirmou que o ex-ministro solicitou a retirada do nome dele de um relatório da ABIN sob o argumento de que ele não recebeu as mensagens, mas assessores do GSI. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, considera que as declarações do ex-diretor da ABIN demonstram negligência ou omissão do próprio governo.
Quem tem o dever de agir e deixa de agir, comete crime. A pergunta é, por que G. Dias continua livre, leve e solto, tendo conhecimento de todos os fatos e nada tendo feito para impedir o desdobramento que houve no dia 8?
Ao criticar o ex-diretor da ABIN por ter retirado o nome de G. Dias de um documento, a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não descartou uma acareação entre os dois.
O G. Dias, inclusive, foi demitido, não é, posterior pelo presidente Lula, e aí, portanto, o presidente Lula faz o seu papel depois de receber o volume de informações. E a comissão vai fazer isso, nós vamos ouvi-lo. Se tiver que fazer a acareação, nós faremos a acareação.
Ao final do depoimento, o ex-diretor da ABIN entregou o celular para a cópia de dados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta prevê reconhecimento de agentes socioeducativos como policiais penais.
Lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entra em vigor.
Nova Política Nacional de Produção de Mel no Brasil também foi sancionada.
Boa noite. A lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entrou em vigor. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Sancionada pelo presidente da República, a lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais prevê medidas para estimular o setor, como incentivo ao crédito e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A lei resultou de projeto do deputado Evair Vieira de Melo, do PP Capixaba, aprovado na Câmara dos Deputados em 2019. O texto sancionado ainda determina a oferta de assistência técnica e extensão rural, seguro, capacitação gerencial e a formação de mão de obra qualificada para floricultores. Para André Marques, produtor de plantas ornamentais em Brasília, todas as medidas vão ajudar o desenvolvimento do setor, em especial a maior oferta de crédito.
As pessoas que normalmente produzem, elas têm dificuldade de estruturar essa produção, de treinar mão de obra qualificada e também acredito que o projeto facilita e que melhora acesso a crédito específico para essa área. Porque quando você pensa em outras produções, existem uma série de projetos, de incentivos que incentiva, por exemplo, a produção de peixe, a produção de frutíferas, mas a produção de flores, especificamente, ela estava um pouco descoberta.
Pela nova lei, terão prioridade no acesso ao crédito os agricultores familiares de pequeno e médio porte e aqueles organizados em associações cooperativas. Produtores que agreguem valor às flores e plantas ornamentais, produzidas por meio de certificações, produção orgânica, selos sociais ou de comércio justo, também terão prioridade. De acordo com o autor do projeto, o deputado Evair Vieira de Melo, a lei vai ajudar a consolidar o setor de flores e plantas no país.
Nós precisamos de consolidar no Brasil uma organização completa das cadeias produtivas. A floricultura é uma atividade importante para algumas regiões, cidades e para muitos produtores nesse país. Portanto, ela carece a nível governamental do reconhecimento, de forma que possamos trabalhar desde a pesquisa, assistência técnica, extensão rural, o crédito ao seguro e naturalmente também a processo de ferramentas de comercialização e organizar em forma de cooperativa.
Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura apontam que o setor de flores e plantas ornamentais teve faturamento da ordem de 11 bilhões de reais. Em 2021. Ainda de acordo com a organização, essa área gerava 210 mil empregos diretos naquele ano, além de quase 800 mil indiretos. Segundo o Instituto, o Brasil já se encontra entre os 15 maiores produtores de plantas ornamentais no mundo. Os principais produtores mundiais são Índia, China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e México. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Também virou lei a nova Política Nacional de Produção de Mel no Brasil. Mais informações na reportagem de Carla Alessandra.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Meliponícolas de Qualidade. A meliponicultura é a criação das abelhas brasileiras sem ferrão, como jataí, mandaçaia e manduri. A nova lei é originária do projeto do deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, e determina entre as diretrizes da política nacional a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Tratar da questão de mel no Brasil, das abelhas, dialoga com todo o Brasil. Dialoga com a agricultura, dialoga com as famílias, dialoga com a renda, e dialoga com o meio ambiente e dialoga com a saúde. Importante para a agricultura desse país, importante para a questão ambiental, do equilíbrio do nosso espaço, uma grande oportunidade de renda, principalmente para pequenos e médios agricultores, entre eles os familiares que têm nessa atividade tão importante, e também dialoga com a saúde, dado as qualidades medicinais que o mel pode proporcionar.
O texto determina ainda a rastreabilidade dos produtos, o que, segundo o presidente da Federação de Meliponicultores do Distrito Federal, Luiz Lustosa, é fundamental para garantir a qualidade dos produtos vendidos no país.
E ter, em primeiro lugar, a maior fiscalização contra o mel clandestino, né? Principalmente isso, que não são mel, são produtos de mel, com sabor mel, né? E isso é muito delicado. E se pudesse fazer nesse incentivo que todos os produtos que tivessem a palavra mel estivessem realmente com mel, como biscoito, iogurte e outras coisas, seria muito importante.
A política nacional prevê também a geração de tecnologias de produção, a redução das desigualdades regionais, a agregação de valor ao produto in natura e a integração das atividades dos diferentes elos da cadeia produtiva. Para garantir a execução das diretrizes, o texto prevê instrumentos como crédito rural, com prioridade para agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais, assim como os produtores organizados em associações, cooperativas ou arranjos produtivos locais que agreguem valor a produtos apícolas e meliponícolas. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Célia Chacriabá, do PSOL, celebra os 166 anos da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. A deputada exalta qualidades do norte mineiro, como a cultura, a agricultura e o sabor dos alimentos da região. Ela também homenageia os vazenteiros, as apanhadoras de flores, os gerazeiros, os indígenas e quilombolas.
Murilo Galdino, do Republicanos, registra que agricultores familiares e pequenos produtores de leite da Paraíba estão enfrentando atrasos no recebimento de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos.
Murilo Galdino também está preocupado com a divisão dos recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Segundo o deputado, a distribuição não contempla o valor necessário para diversas prefeituras da Paraíba.
Economia.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, defende o novo arcabouço fiscal com as mudanças aprovadas no Senado. Entre os ajustes feitos, a deputada destaca a retirada do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, da lista com regras de limitação ao crescimento de gastos.
Professora Luciene Cavalcante explica que deixar o Fundeb dentro do limite de gastos causaria uma guerra entre as despesas, podendo levar o governo a escolhas difíceis em áreas prioritárias, como merenda escolar, infraestrutura, trabalho e agricultura.
Para Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, a reforma tributária é a proposta mais importante a ser discutida na Câmara. O deputado considera que o sistema brasileiro atual pune os menos favorecidos financeiramente.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, solicita o engajamento de todos ao programa PPA Participativo, uma iniciativa do governo federal para envolver a sociedade na elaboração do plano plurianual, com a indicação de políticas públicas e ações governamentais a serem priorizadas.
Padre João lamenta que alguns deputados e setores da sociedade não reconheçam as conquistas do governo, como a queda no preço dos combustíveis e dos adubos. Segundo o deputado, esses setores criminalizam o MST e menosprezam programas e políticas sociais.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de que a direita espalha fake news e afirma que são integrantes do governo Lula, incluindo o próprio presidente, que se especializaram em manipular números para enganar a população.
José Medeiros cita como exemplo que integrantes do governo chegaram a dizer que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome e, em outra oportunidade, que 30 milhões de crianças não tinham o que comer. Segundo o deputado, esses dados não são reais.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o governo Lula de conduzir o Brasil à ruína econômica. O deputado alega que o governo anterior deixou um superávit financeiro de 57 bilhões de reais.
Segurança Pública.
Agentes socioeducativos pediram aos deputados que aprovem a proposta que reconhece a categoria como polícia penal. O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara, como informa a repórter Lara Raj.
A proposta cria corpos de segurança socioeducativa para realizar as atividades de segurança nos estabelecimentos de adolescentes infratores. O assunto foi debatido pela Comissão de Segurança Pública, onde o presidente, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, explicou que, caso a proposta seja aprovada, esses profissionais serão classificados como policiais penais, o que não acontece hoje.
Sabemos que há alguma resistência, muitos acham ainda que um jovem de 17 anos não tem consciência daquilo que faz e que não pode ser responsabilizado penalmente. Eu penso já totalmente o contrário, inclusive sou favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos.
A proposta muda a Constituição. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a criação de uma comissão especial. Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento-Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, João Luiz Rodrigues, destacou que diversos agentes socioeducativos morrem em serviço e ele acredita que a proposta em discussão na Câmara pode ajudar a protegê-los. Na visão dele, a única coisa que diferencia o sistema socioeducativo do sistema penal é a legislação. O primeiro regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o segundo pelo Código Penal. Ele defende que os internos sejam tratados da mesma forma que os criminosos.
O sistema é tratado com eufemismo. O menor não é preso, ele é apreendido. Ele não está em cela, ele está num alojamento. Tudo que trata da legislação menorista, ela é feita de forma abrandada. Só que as vítimas que morrem, o cidadão que morre num assalto, ele não morre de forma análoga. Ele morre de verdade.
A defensora pública do Espírito Santo, Adriana Pérez dos Santos, defendeu medidas para valorização e proteção dos agentes, como remuneração adequada e garantia de segurança dentro e fora do trabalho. Mas, para ela, tratar esses profissionais como agentes de segurança pública desvirtuaria o sistema socioeducativo.
Acima de tudo, o agente socioeducativo, como todos os outros servidores que integram o sistema socioeducativo, desempenham funções tão importantes que vão além da segurança, porque o agente socioeducativo é, acima de tudo, também um componente importante nos aspectos sociopedagógicos das medidas.
Outros agentes socioeducativos presentes no debate disseram que as normas protetivas para eles não são aplicadas na prática. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu o porte de arma de fogo pelos agentes socioeducativos. Ela afirmou que muitos adolescentes cometem infrações portando armas e não são menos perigosos do que os maiores de 18 anos. Nenhum deputado contrário à proposta que reconhece os agentes socioeducativos como agentes de segurança pública compareceu à reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Capitão Alden, do PL, destaca a criação pela Assembleia Legislativa da Bahia da carreira de policial penal em substituição à carreira de agente penitenciário. Ele lembra que a mudança já havia sido estabelecida por meio de emenda constitucional, mas só agora foi incluída na Constituição baiana.
Capitão Alden ressalta que vem trabalhando pela regulamentação da carreira de policial penal na Bahia desde 2019, quando ainda era deputado estadual.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor da lei que criou a remissão de pena por estudo, instituindo o desconto de um dia de prisão para cada 3 dias de estudo comprovados. O deputado registra a importância do dispositivo para a ressocialização de egressos do sistema prisional.
Pompeu de Matos também defende projeto de sua autoria que estabelece gratificação de periculosidade a todos os trabalhadores que atuam no sistema prisional.
Direitos humanos.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, condena atos de violência racial e reforça a necessidade de se adotar medidas efetivas para combater o racismo no Brasil.
Orlando Silva acredita que é preciso elaborar políticas públicas e leis que ajudem o país a superar a herança histórica da escravidão, que se reflete no encarceramento em massa da juventude negra, no desemprego e na violência policial.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, avalia que é o momento para fortalecer o combate ao racismo, à misoginia e a todas as formas de discriminação e violência.
Jaque Rocha reforça a importância de legislações como o Estatuto da Igualdade Racial e a lei que obriga que a história da África seja ensinada nas escolas, mas pondera que o povo negro almeja não apenas destaque, mas também dignidade, visibilidade e trabalho decente.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, esclarece que o racismo não se limita ao contexto esportivo, mas ocorre na sociedade como um todo, demonstrando a necessidade de punição jurídica e de um combate efetivo por meio da educação.
Alice Portugal acrescenta que aposta no esporte como ferramenta de inclusão social e que vai viabilizar recursos por meio de emendas parlamentares para a construção de equipamentos esportivos e projetos sociais que atraiam os jovens para o esporte.
Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, propõe a instalação de câmeras de segurança em estádios e ginásios esportivos profissionais. Ele acredita que o monitoramento total desses locais pode ajudar no reconhecimento de criminosos e na prevenção de casos de racismo e violência.
Saúde.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, pede a aprovação de projeto que prevê a ampliação da imunidade tributária do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS para hospitais filantrópicos de excelência.
Autor da proposta, Clodoaldo Magalhães afirma que em 14 anos, o PROAD devolveu quase R$1 bilhão em imunidade tributária ao povo brasileiro, contribuindo para melhorias técnicas e a realização de cirurgias e programas assistenciais.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende o programa Mais Médicos, que, segundo o parlamentar, visa garantir o acesso à assistência primária e de média complexidade à saúde, especialmente em regiões vulneráveis e com dificuldade de acesso.
Além disso, Sidney Leite enfatiza a importância da telemedicina como uma forma de facilitar o atendimento médico e reduzir a mortalidade nessas regiões.
O câncer deve passar para o primeiro lugar em causa de mortes no país até 2030. A reportagem é de Silvia Munhato.
Entre 2029 e 2030, o câncer deve passar às doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no país. Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, as mortes por tumores cresceram 122% entre 1996 e 2020. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Em audiência da Comissão Especial da Câmara sobre o combate ao câncer no Brasil, Nina Melo, coordenadora do observatório, diz que 606 municípios já vivem a realidade de ter o câncer como a principal causa de morte, 83% nas regiões sul e sudeste. A especialista afirmou, porém, que ainda não há uma explicação confirmada para essa regionalização. Nina disse que a maior incidência nessas regiões pode estar ligada a uma maior frequência de diagnósticos até o momento da morte. E a falta de diagnósticos, por outro lado, deve ser a explicação para uma queda de 26% verificada na região norte entre 2015 e 2020. Em relação aos custos para o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, Nina Mello afirmou que eles são mais altos no norte e nordeste.
Eles ficam em primeiro lugar porque eles têm o maior número, a maior porcentagem de estadiamento tardio quando eles são diagnosticados. Já é sabido que o custo do tratamento do câncer aumenta nos diagnósticos mais avançados.
As desigualdades regionais também aparecem nos tempos médios para diagnóstico do câncer e início do tratamento. Pela lei, o primeiro prazo é de 30 dias e o segundo de 60 dias. No país, o tempo médio foi de 36 dias para diagnóstico do câncer de mama em 2020, mas em Sergipe foi de 94 dias. Para início do tratamento, o tempo médio foi de 174 dias, mas novamente em Sergipe foi de 273 dias. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade Sociedade de Minas Gerais, comentou os estudos.
Revoltante, porque o câncer tem cura se o paciente tiver o acesso ao diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Temos cidades em que o câncer atingiu 40% das mortes.
Segundo Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Instituto Nacional de Câncer, as diferenças regionais também estão ligadas a estilos de vida. Estudo de 2019 mostra que, entre as regiões, a Sul é a que mais consome alimentos ultraprocessados, enquanto o Nordeste tem o menor consumo. Outros fatores de risco seriam bebidas alcoólicas, fumo e sedentarismo. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Sayonara de Oliveira, diz que as carências do sistema público são conhecidas, como falta de estruturas e equipamentos e até de profissionais especializados. Representando o Ministério da Saúde, Patrícia dos Santos, diz que o governo trabalha para investir em novos centros de diagnóstico de câncer dentro do orçamento de 2024. Ela disse ainda que está sendo feita uma recomposição do teto financeiro dos serviços de alta complexidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.